Minuto do TCU. As comunidades quilombolas são grupos de população negra que se autodefinem a partir das suas relações com a terra, tradições e práticas culturais próprias. Em todo o Brasil, são mais de 3 mil. Na comunidade quilombola de Monte Alegre, no Espírito Santo, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, realizou obra de construção do sistema de abastecimento de água. Mas uma auditoria do TCU verificou que o serviço não funciona. O motivo seria que a empresa de energia não teria instalado o transformador que permitiria a operação do sistema. Sob a relatoria do ministro substituto Augusto Sherman, o TCU determinou que a FUNASA tome providências para que a empresa de energia instale os equipamentos para o funcionamento da rede elétrica. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Em meio à crise penitenciária, a Câmara estuda 36 projetos sobre o tema.
Repatriação de recursos do exterior reforça a caixa das prefeituras.
Parlamentares defendem incentivo à prática esportiva no Brasil.
Boa noite. Integrante da comissão especial que analisa mudanças na legislação esportiva do Brasil, José Rocha, do PR da Bahia, destaca a necessidade de atualizar as leis que regem o setor no país.
O deputado cita como exemplos a questão tributária e a do jovem atleta, que só pode frequentar os clubes a partir dos 14 anos. Ele defende a redução da idade, como já acontece em outros países.
Portanto, nós estamos propondo que os clubes possam receber esse jovem de 12 anos, que é quando realmente o jovem se interessa muito pelo esporte, está no momento de ser apreciado o seu talento. Como também nós temos aí a questão tributária que onera muito os clubes e precisa ter uma revisão nesse sistema tributário dos clubes para que eles possam pagar os seus débitos e aí investir mais no futebol.
Outra questão mencionada por José Rocha é a trabalhista, que segundo ele precisa de uma legislação própria, já que o atleta de futebol tem horário diferenciado de trabalho.
Hélio Leite, do Democratas do Pará, voltou a defender que o governo federal incentive a prática esportiva nas escolas. O deputado ressalta que o esporte é fundamental para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros.
Por isso, Hélio Leite apresentou uma emenda ao orçamento da União que visa incentivar a formação de novos atletas nas escolas.
Fizemos uma emenda dentro do orçamento da União para que nós possamos ter um recurso direcionado para poder formar novos atletas, para oportunizar aqueles alunos de escola, aqueles talentos, para que eles possam também ter uma sequência na sua profissionalização. Haja visto que hoje, se nós não investirmos na juventude, na infância deles, nós vamos perder vários potenciais. Nós precisamos buscar a condição para que nas escolas tenham ginásio, para que tenham professores, para que tenham a prática do esporte e cada vez mais um incentivo para que possa formar grandes cidadãos, grandes atletas.
Turismo. Criada em 2008, a Lei Geral do Turismo estabeleceu diretrizes para desenvolver o setor. No entanto, Herculano Passos, do PSD de São Paulo, argumenta que alguns pontos da lei ainda não foram regulamentados e que outros estão defasados. O deputado cita exemplos de alterações que ele considera necessárias.
Classificação do setor de turismo receptivo como atividade econômica exportadora. Também prazos para reembolsos de reservas de hotéis canceladas, as inclusões das plataformas online de viagens na categoria de prestadores de serviços turísticos, também o fim da cobrança de direitos autorais em unidades de hospedagem, que seria o ECAD, entre outros pontos.
Herculano Passos também pede atualização da lei trabalhista vigente. Segundo o parlamentar, a CLT está desatualizada e não contempla aspectos necessários para melhorar a competitividade do setor de serviços.
Economia. O governo federal publicou em dezembro a medida provisória que partilha com os estados e municípios os recursos arrecadados com a multa do programa de repatriação.
O valor foi repassado ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios. Ao comemorar o reforço nos cofres públicos, Júlio César, do PSD do Piauí, observa que o dinheiro extra vai ajudar governadores e prefeitos.
Senhores prefeitos, atentem bem. O que você recebeu dos 15% de imposto de renda dentro da repatriação é o mesmo valor que você vai receber da multa do imposto de renda, também dos 46 bilhões arrecadados pela repatriação. É uma conquista muito grande. É um recurso extra que entra nos cofres da prefeitura e esses recursos vão servir para trazer o município para o limite da lei de responsabilidade fiscal, mas, acima de tudo, para pagar seus débitos com fornecedores, com pessoal, com obras, com serviços.
Presidente da Frente Municipalista, Júlio César, ressalta que o governo federal cumpriu a promessa de partilhar os recursos. Com a entrada no país de aproximadamente 170 bilhões de reais que estavam no exterior, o governo arrecadou 46 bilhões e 800 milhões de reais.
Desde 2005, José Mentor, do PT Paulista, defende a repatriação de recursos mantidos no exterior e não declarados à Receita Federal. Ele lembra que, depois de participar da CPI do Banestado, percebeu que muitos brasileiros mandavam dinheiro para fora do país, preocupados com confiscos e sucessivos planos econômicos que retiravam a rentabilidade do dinheiro.
O deputado argumenta que, à época, o objetivo principal era aumentar as reservas internacionais para dar garantia aos credores de que o país honraria seus compromissos, diminuindo assim o risco Brasil e o pagamento de juros. Hoje, ele afirma que a meta é legalizar os recursos.
Hoje o Brasil é um país de outra solidez financeira e econômica. Por isso é que hoje importava era o quê? Legalizar os recursos que estavam fora. Foi o que fez o projeto que o governo mandou para cá. O repatriamento hoje é uma denominação que todos reconhecem como mais popular. Mas o que há na realidade é a legalização dos recursos de brasileiros. Nós estamos arrumando o dinheiro que estava ilegal. Com isso, essas pessoas que sonegaram imposto, que deixaram de pagar imposto, estão pagando imposto hoje. Veja só, nós legalizamos 170 bilhões de reais. Recolhemos mais ou menos 50 bilhões de reais.
José Mentor acrescenta que os recursos arrecadados com a repatriação ajudam a combater o déficit das contas públicas, evitando o aumento de impostos para a população.
Na avaliação de Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o Brasil não conta com uma integração eficaz entre os governos municipais, estaduais e federal. Para ele, a falta de sintonia atrapalha o desenvolvimento do país, principalmente das regiões mais distantes dos grandes centros.
Para resolver o problema, Isalci Lucas defende a criação de um plano estratégico de administração. Ele destaca alguns objetivos da iniciativa.
Criar um planejamento para cada cidade, informatizar a gestão pública, que é outro problema sério. O governo aperfeiçoou bastante a questão da arrecadação, mas os gastos públicos não são controlados. O governo é totalmente analógico. Então, nós estamos fazendo um planejamento não pensando na próxima eleição, mas na próxima geração. É um projeto de médio e longo prazo. Você não pode continuar tocando o país com políticas de 4 em 4 anos. Você muda o governo, muda as políticas públicas. Nós temos que consolidar a política de Estado, independente de quem vai ser o próximo presidente ou o próximo governador.
Desenvolvimento Regional.
Coordenador da bancada do Rio Grande do Sul, Giovanni Cherini, do PR, destaca as ações desenvolvidas pelo colegiado em 2016. Ele cita algumas das iniciativas promovidas pelos parlamentares gaúchos.
Nós tratamos da crise da saúde, dos hospitais filantrópicos, dos royalties de petróleo, da defesa de um novo pacto federativo, da filantropia da nossa Emater, da federalização da 470, do polo naval de Rio Grande, da liberação de recursos ao aeroporto Salgado Filho e aeroporto do interior do estado do Rio Grande do Sul. Tratamos de recursos para a nova ponte do Guaíba, conseguimos 100 milhões esse ano para a ponte do Guaíba. Tratamos as concessões da BR-101 e 386, da 116, da duplicação das rodovias, da liberação de recursos do FIES para os estudantes. Mais de 100 milhões foram liberados para as universidades gaúchas.
Giovanni Cherini também ressaltou a possibilidade da criação da bancada sulista em 2017, que vai incluir os parlamentares do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Se for mesmo instalado, o colegiado vai contar com 77 deputados e 9 senadores.
Por entender a importância de universalizar o acesso à energia elétrica nas cidades do Pará, Júlia Marinho, do PSC, luta para que o programa Luz para Todos beneficie toda a população paraense, especialmente os moradores da zona rural.
Alguns municípios, como a comunidade de Santa Helena, em Conceição do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São Félix do Xingu e Capitão Poço, estão na fase de recadastramento do programa. Mas para Júlia Marinho é inaceitável que o Pará, que é o estado das hidrelétricas, ainda tenha cidades dependentes do gerador para ter energia.
Nós temos uma hidrelétrica enorme de Tucuruí, outra já em fase de funcionamento da Belo Monte, outras em processo já de licença para serem construídas. Enfim, Pará no futuro é o estado das hidrelétricas. Mas nós precisamos atender a nossa população, principalmente municípios como Santana do Araguaia, que ainda funciona a energia do gerador. Não temos energia elétrica, de hidrelétrica ali em Santana do Araguaia. E nós estamos correndo atrás disso, buscando agilidade nesse processo para atender a nossa população, principalmente a população da zona rural.
Está na Comissão de Minas e Energia projeto que regula os sistemas de bandeiras tarifárias nos estados produtores de energia hidrelétrica. A autora da proposta, Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, considera injusto que os estados que geram eletricidade paguem as tarifas mais altas.
Não é certo e justo, aonde tem a produção, fornecer energia para todo o Brasil e acabar com que o nosso estado pague uma das energias mais caras do nosso país. Então, com isso, a gente gostaria que o estado de Rondônia fique na bandeira verde. Assim, os estados que produzem energia hidrelétrica com capacidade de produção superior a 5 mil megawatts abrangerão a bandeira verde, conforme regulamento da Agência de Energia Elétrica, ANEEL.
Rondônia está entre os principais fornecedores de energia hidrelétrica do país. Mariana Carvalho destaca que o projeto visa beneficiar a população dos estados produtores, enquanto durar a vigência de bandeiras tarifárias.
Ciência e tecnologia.
Aguarda a votação no Senado o projeto que regula todo o setor de telecomunicações no Brasil. Defensor da proposta, Jorge Tadeu Mudalém, do Democratas de São Paulo, avalia que as alterações vão modernizar o setor. Ele destaca alguns pontos do texto que considera importantes para o usuário.
Hoje nós temos uma grande dificuldade em determinadas cidades que muitas vezes não recebem o sinal porque falta a antena. E muitas vezes as prefeituras têm dificultado a instalação dessas antenas. Então, nós estabelecemos que em 60 dias, se a prefeitura não der resposta à operadora, ela pode instalar a antena independente da aprovação da prefeitura ou não. Nós conseguimos aprovar também a proibição da cobrança do roaming, que é aquele adicional de deslocamento quando você vai de uma cidade para outra ou você vai mesmo de um estado para outro.
Jorge Tadeu Mudalém explica ainda que o projeto estabelece que os créditos para celulares pré-pagos tenham validade mínima de um mês e que o saldo tenha validade renovada a cada vez que o usuário colocar créditos novos.
Direitos humanos.
Por determinação legal, empresas com mais de 100 empregados devem ter vagas destinadas a pessoas com deficiência. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, ressalta que atualmente cerca de 1.700.000 empregos poderiam estar ocupados. No entanto, ele lamenta que o número de pessoas com deficiência com carteira assinada seja de apenas 400 mil.
É preciso preencher esses espaços. Nossa preocupação é fazer com que a pessoa com deficiência, seja auditiva, visual, intelectual ou deficiência física, tenha oportunidade. Daí a necessidade de fortalecer qualificação, capacitação educacional, para que cada vez mais tenhamos os melhores lugares, melhores postos preenchidos por profissionais que sejam pessoas com deficiência.
Otávio Leite considera a Lei Brasileira da Inclusão como um avanço importante para fortalecer o direito das pessoas com deficiência.
A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, criada em 2015, tem como principal objetivo defender os interesses da família. Lincoln Portela, do PRB Mineiro, destaca temas que foram prioridade para o colegiado em 2016.
Por exemplo, a ideologia de gênero que a Frente Parlamentar combateu veementemente, também a erotização precoce das nossas crianças nas escolas e que os pais fiquem atentos e denunciem. Também temos trabalhado para que as igrejas cristãs tenham, claro, o devido respeito e não sejam invadidas por aqueles que querem fazer com que as igrejas cristãs tenham hoje um modelo diferente daquele modelo que as escrituras sagradas trazem.
Lincoln Portela ressalta que a frente é contra todo tipo de discriminação, mas reafirma que o colegiado não vai negar a sua fé e não vai aceitar condutas impróprias para a vivência cristã.
Política.
No período em que atuou como segundo secretário da Câmara, Felipe Burnier, do PROS do Rio de Janeiro, buscou fortalecer o programa Estágio Participação, que incentiva jovens universitários a conhecer o processo legislativo e a ter o contato com a política dentro do parlamento. O deputado ressalta a importância de motivar mais os jovens a participar da política no Brasil.
Temos que, sim, que abrir as portas do parlamento brasileiro para que essa juventude venha participar de forma dinâmica, conhecendo como a importância da participação faz hoje a diferença da sociedade. Principalmente, votamos temas importantes aqui para a sociedade e ouvindo a juventude, que será influenciada principalmente no futuro com o que nós estamos votando aqui hoje, é que nós estamos hoje precisando ouvi-las. Então a Câmara está de portas abertas, dá o seu exemplo hoje de ser o programa que inclui a juventude dentro do parlamento, sendo exemplo hoje no mundo desse tipo de projeto e de iniciativa.
Para participar do programa Estágio Participação, Felipe Burnier informa que basta entrar no site www.câmara.leg.br/edulegislativa e responder a um quiz de perguntas e respostas. Os alunos que obtiverem as maiores notas serão classificados para participar do programa.
Segurança Pública. Comissão Especial da Câmara vai analisar propostas para melhorar e fortalecer a segurança pública no Brasil. O colegiado tem o prazo de 10 sessões do plenário para apresentar um projeto unificado. Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Em meio à crise penitenciária, deputados vão se debruçar sobre 36 projetos de lei que tratam do tema. Uma comissão especial foi instalada para analisar as propostas que, entre outras medidas, sugerem alterações na Lei de Execução Penal para criar o regime de segurança máxima nos presídios brasileiros e incluir na legislação medidas para permitir um melhor combate ao crime organizado. Escolhido para relatar a matéria, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, quer ouvir em audiências públicas todos os setores envolvidos, como os agentes penitenciários e especialistas. Ele avalia que levará 2 meses para elaborar seu parecer e sugerir um texto alternativo que contemple todas as medidas propostas.
Tem dezenas de propostas. A CPI carcerária, que encerrou em 2015 e que ainda não tem nenhum projeto apensado aqui, então acredito que vai haver demanda. E essa comissão, ela é resultado de um trabalho da Comissão de Segurança Pública. Foi a discussão do sistema carcerário aqui, principalmente quando eclodiu no Rio Grande do Norte, no mês de agosto, no Acre, no mês de agosto, setembro, a crise, é que levantamos aqui na comissão a necessidade de uma comissão especial e nós fizemos então um esforço para sua instalação. Estamos, obviamente, à disposição de todos para construir um texto que de fato responda à necessidade do sistema carcerário brasileiro.
Em sua maioria, os projetos que serão discutidos pela comissão tratam do bloqueio de celulares nas penitenciárias, sugerem medidas para coibir o controle dos estabelecimentos pelo crime organizado, criam novas regras para a concessão de progressão de regime e para as visitas. Uma das propostas altera a periodicidade de visitas de semanal para mensal e cancela as visitas íntimas. Outra determina a aplicação do regime disciplinar máximo ao preso provisório ou condenado envolvido em organização criminosa, quadrilha ou bando, ou no comando de rebeliões e crimes dentro ou fora do presídio. Há ainda projeto que amplia o prazo de duração do regime disciplinar diferenciado, que é aquele com maior grau de isolamento e restrições de contato com o mundo exterior. O presidente da comissão, deputado Alexandre Baldi, do PTN de Goiás, destaca a importância da matéria neste momento de crise nas penitenciárias.
Realmente, a instalação dessa comissão especial demonstra a preocupação da Câmara dos Deputados com o investimento, com a situação, com a realidade do sistema penitenciário. A crise que o momento vive nos faz aqui parar, criar essa comissão, trabalhar, nos dedicarmos para reconhecermos a atual realidade e para que, com a nossa atuação, façamos que o governo federal, façamos que os governos estaduais, que eles possam investir para que o sistema penitenciário possa ser efetivamente um sistema de ressocialização do infrator, do criminoso.
Os projetos que sugerem medidas para aprimorar o sistema penitenciário têm regime de prioridade e devem ser votados pelo plenário depois de passar pela comissão especial, que tem prazo de 10 sessões para concluir os trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
O aumento da violência na Baixada Fluminense preocupa Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro. O deputado ressalta que a população está assustada com a onda de crimes na região.
Esse crescimento da violência na Baixada Fluminense tornou a situação insustentável, uma vez que a migração de criminosos da capital fluminense para a região da Baixada tem trazido preocupação com os novos prefeitos eleitos da região, que recentemente se reuniram com o comandante-geral da PM, sugerindo uma parceria que possibilite, se não acabar, pelo menos reduzir a onda de violência.
Além disso, Simão Cecim solicitou ao governo federal a presença da Força Nacional de Segurança na Baixada Fluminense. O deputado lembra a difícil situação financeira do estado e pede a colaboração do Executivo Federal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Grato pela sua audiência. Boa noite.
Um bom final de semana a todos e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.